A nossa programação aqui pela tua rádio São Francisco de Caxias do Sul, participação da professora Lena Lavinas, professora titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é feminista, tem posições inclusive em relação às articulações, mesmo na parte da economia, da função propriamente social, da parte da mulher. E ela vai nos ajudar a refletir esta data, porque nós estamos também fazendo diversos contextos da interação da mulher com o mercado de trabalho, mas em setores diferentes. E nesse sentido, a própria professora vai nos elucidar algumas questões que refletem a presença da mulher no mercado de trabalho, propriamente da economia, e o que, que ela significa para a nossa nação brasileira. Aliás, a mulher tem maior número, em termos de população, do que o homem, né? E você sabe disso justamente também pela decisão do próprio voto. São mais mulheres no nosso país do que homens. Professora Lena Lavinas, é um prazer tê-la aqui, professora. Falando do Rio de Janeiro, não sei se a temperatura está elevada por aí, mas aqui para os gaúchos está elevada com 21 graus, viu?
bom dia. Eu queria agradecer a Rádio São Francisco, a honra de me convidar para estar no ar hoje com os ouvintes de Caxias do Sul, essa população grande aí do Sul, a gaúchada simpática.
Opa!
E dizer que aqui no Rio de Janeiro, como sempre, são mais ou menos 8h30 da manhã e já está fazendo algo como 28, 29 graus e hoje fará muito calor.
Muito calor.
Rio de Janeiro tem um microclima, mas faz parte também das nossas características básicas. A gente está acostumado a muito sol, muito mar e muita luz.
Professora, nós também agradecemos porque, além de pesquisadora de uma importante universidade federal do nosso país, a professora tem publicado livros, né, tem dado parte do seu conhecimento para que o contexto do cotidiano tenha em si reflexões e estudos que possam fazer com que a gente hoje tenha um embasamento muito bom no sentido da presença da mulher junto à economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a professora também, é preciso lembrar, escreve artigos para a Folha de São Paulo, tem participado de muitos seminários, aliás, acompanhava pela internet, né? Por exemplo, já no ano passado, nesse mesmo dia, né, a professora, a senhora participava de um evento muito importante aí em São Paulo sobre a mulher, academia e política, né? Melhor no Rio de Janeiro. E, de fato, o que, que a mulher pode representar neste momento e refletir no sentido econômico da palavra e do que a senhora tem estudado em relação a isso e também pela defesa das mulheres?
Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é incontestável o avanço que nós, mulheres, obtivemos nos últimos 30 anos. Há duas razões para isso. Primeiro, porque desde os anos 60 foi possível controlar a fecundidade. Não é? Antes, as mulheres elas não tinham controle sobre a fecundidade e, portanto, para você ter uma ideia, a nossa taxa de fecundidade por mulher e idade procriar era da ordem de 6,7, quase 7 filhos por mulher, e hoje caiu para 1,7. Então, o fato das mulheres terem controle, terem domínio sobre a reprodução, passou a ser um fator muito importante que contribuiu para que elas pudessem, então, ir para as universidades, estudar mais tempo, entrar no mercado de trabalho. E essas mudanças, elas começam a se tornar mudanças massivas a partir, justamente, do início dos anos 70. E com essa entrada no mercado de trabalho, depois de uma escolaridade, onde hoje em todos os países do mundo, isso é regra geral, as mulheres em média têm mais anos de escolaridade do que os homens, quer dizer, as mulheres hoje são mais formadas, nas universidades têm mais mulheres do que homens, é claro que elas não são divididas igualmente com os homens nas mesmas funções, nos mesmos setores, não é isso? De formação,
sim.
Mas não importa. No ensino de segundo grau, há mais mulheres com um diploma de segundo grau do que homens. Então, tudo isso fez com que fosse possível as mulheres adentrarem no mercado de trabalho a partir dos anos 70, também em função de mudanças estruturais no mercado de trabalho, os salários deixaram de crescer como deveriam, ficou difícil para as famílias terem apenas o chefe de família trabalhando. Então, tudo isso são mudanças que vieram para ficar, não é? Se se alguma coisa que a gente sabe hoje é que é impensável imaginar que as mulheres voltarão para casa. Nem na época de crise, como agora, a gente vê as mulheres aceitando ficar em casa, cuidar do lar. Não, elas são hoje aquelas que são mais numerosas dentre os desempregados. A taxa de desemprego hoje no Brasil é da ordem de 12%, ela é de 9% para os homens e ela é de quase 15% para as mulheres. Então, é importante entender que essas mudanças estruturais, entrada da mulher no mercado de trabalho, mais escolaridade, levaram a mudanças na família, levaram a mudanças do ponto de vista das demandas sociais, né? As pessoas, as mulheres, o que é importante para as mulheres? Escola tempo integral, acessibilidade para pessoas idosas terem serviços, né, que possam substituir o tempo de trabalho doméstico das mulheres, coisas que a gente ainda não tem nesse país. Mas tem um dado que nós já sabemos, que todo ano, inclusive o Fórum Econômico Mundial de Davos, que é aquele encontro que tem lugar todo ano em janeiro entre as grandes corporações, os grandes líderes da economia mundial.
Sim.
Há vários estudos que mostram que se as mulheres pudessem ter as mesmas chances que os homens no mercado de trabalho, o PIB mundial cresceria em 35%. Então, o que a gente está vendo é que, objetivamente, nós não temos as chances que deveríamos, ainda temos menos chances do que os homens, nosso trabalho ainda é mais precário, menos bem remunerado, temos salários mais baixos, a gravidez ainda é um empecilho para as mulheres, muitas vezes, quando elas voltam da licença maternidade, isso quando elas são assalariadas, depois elas perdem seu emprego. Então, tudo isso são fatores que, na verdade, reduzem o crescimento da economia do Brasil e da economia mundial.
Então,
a igualdade de gênero é algo que só vai contribuir, não só para a autonomia das mulheres, para mais igualdade, mas para melhorar a performance econômica da economia mundial.
Algumas colocações que a gente pode fazer uma análise. Por exemplo, vamos pegar na área da política, onde existe gradualmente a participação da mulher a tantos por cento, eu diria assim, de uma cota para que o partido tenha a mobilização da mulher. Como é que a senhora vê essas situações onde uma porcentagem prevista deve ser de mulheres? Parece um pouco de contrassenso entre a participação da mulher deve ser até 20%. Se tivermos, melhor. Se não atingirmos, é obrigatório. É uma coisa que parece bem ilusória dos pontos de hoje fazer essas questões, né, professora?
Olha, eu acho que não. Temos uma... Não, então, deixa eu lhe explicar.
Tá.
Na verdade, as mulheres têm todo o interesse em participar da política, não é mesmo? Porque
claro.
Nós temos demandas, porque as mulheres também são lideranças nas suas comunidades, né, nos seus bairros, nos seus locais de trabalho. As mulheres têm as mesmas aspirações que os homens, inclusive a serem porta-vozes de mudanças promissoras para o país, para o seu estado, para o seu município. Por que eu não posso ter uma mulher prefeita, uma mulher governadora?
Sim, sim.
Isso não muda nada. E o que nós sabemos é que a paridade, né, ou seja, a igualdade de representação de homens e mulheres na esfera política muda a percepção que a sociedade tem do lugar das mulheres na política e contribui para que a gente tenha políticas, programas sociais que geralmente não são prioridade na visão dos homens.
Sim.
Então a presença das mulheres na política é importante, mas nós vivemos numa sociedade que é desigual, como nós sabemos, né?
Uhum.
Essa sociedade desigual faz com que as relações de poder que são manifestas na esfera política inibam a presença e a participação das mulheres, tá certo? É difícil para as mulheres irem para a política. A política é um lugar complicado, é um lugar de muita disputa, muita traição, não é isso?
É verdade.
Não é um lugar... E é um lugar onde as mulheres não estavam. A grande, o grande déficit que a gente ainda tem no Brasil é que, por exemplo, hoje, só 12% dos nossos deputados federais são mulheres. Antes eram 6%, agora são
12%. Uhum.
Né? Do ponto de vista dos municípios, a representação das mulheres ainda é muito pequena. Então, é necessário ampliar essa participação. Mas a disputa política é muito violenta, né? Não há recursos para todos. Então, por isso que foi criada uma cota de representação para incentivar a participação das mulheres na esfera política. E essa cota foi estabelecida em 30%. Todos os partidos têm que colocar pelo menos 30% de mulheres concorrendo, né, em todos os cargos. Isso tem levado a mudanças. A prova disso é que nós aumentamos a nossa participação na Câmara Federal, e a gente vem crescendo com muita lentidão, mas vem crescendo. Inclusive, foi também a Justiça Eleitoral alocou recursos para as mulheres terem capacidade de financiar suas campanhas. Então, o que a gente tem que entender, Thales, é que é necessário garantir a paridade, né?
Isso.
A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todas as esferas. No mercado de trabalho, na política, nas escolas, na polícia, em todos os lugares, a gente deve ter o que a gente chama a mixidade, a presença de homens e mulheres, porque assim a gente vai ter uma sociedade mais igual e mais humana.
Com certeza. Para a gente finalizar, professora, o número de casos de feminicídio tem aumentado em todo o país. Isso tem preocupado a sociedade no sentido de que leva à violência, à agressão. O que dizer dessa sensibilidade de que a mulher passa, que não é só o enfrentamento ao mercado, mas é um enfrentamento físico, é a morte. E isso está doendo nas diferentes realidades das comunidades, sejam elas pequenas, grandes, grandes metrópoles, médias cidades, e isso é um terror do momento.
Olha, você tem toda a razão, e eu agradeço, Thales, você ter levantado esse ponto, que é um ponto essencial. Eu queria dizer duas coisas com relação a isso. A taxa de feminicídio no Brasil é uma das mais altas do mundo, e ela vem crescendo, apesar de nós termos aprovado a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que tipifica o assassinato e a violência contra as mulheres como um crime, e um crime passivo de penas muito graves. Por que isso acontece, né? Há várias hipóteses. Por que que essa violência desenfreada contra as mulheres vem acontecendo? Então, há muitas hipóteses, mas o que é certo é que, a partir do momento que as mulheres ganham autonomia e elas passam a dizer: não estou de acordo com isso, quero interromper essa relação, dentro de casa não estou de acordo que as coisas se passem dessa maneira, ou eu resolvi que eu vou trabalhar, não vou ficar em casa. Ou seja, as escolhas das mulheres têm levado alguns homens, né, infelizmente são numerosos, a reagirem contra a autonomia, liberdade de escolha das mulheres. E isso tem levado a um aumento extraordinário, exponencial, das taxas de feminicídio no Brasil. Então, nós temos que lutar contra isso, não apenas através da conscientização, mas eu queria levantar uma questão que me preocupa muito. O projeto anticrime do ministro Moro, eu não sei se vocês sabem,
sim,
mas ele coloca como uma possibilidade de que um policial ou uma pessoa sobre violenta emoção, ela possa acabar matando outra, né? E isso não deveria levar a... isso não deveria ser considerado um crime. Isso para as mulheres, e o fato de que as pessoas possam ter armas em casa, é um problema gravíssimo, porque nós vamos aumentar ainda mais a taxa de feminicídio. Nós sabemos que há mais de 500 mulheres, 535 mulheres, que sofrem algum tipo de violência a cada minuto no Brasil, as pesquisas mostram. Mas, além disso, nós sabemos que a maior parte das mulheres que sofrem violência e que são mortas, o são, na maioria das vezes, por ex-companheiros, ex-maridos ou maridos no tempo presente, companheiros, namorados, etc., no momento presente. Então, é o seguinte: se a maior parte das violências, né, das agressões às mulheres são na esfera doméstica, e se nós estamos autorizando, através de uma lei para combater a violência, que as pessoas tenham porte de arma em casa, elas tenham a posse, perdão, de arma em casa, isso vai aumentar ainda mais, porque desde o cara dar um soco, ele vai pegar a arma. Então, eu acho que hoje as mulheres e a sociedade brasileira em geral devem se manifestar contra a possibilidade que a posse de armas a domicílio venha passar como lei. Nós devemos rejeitar essa regra, porque essa regra vai aumentar a taxa de feminicídio, como nós devemos também pensar que no passado a ideia da defesa da honra, um homem que se sentia ameaçado, humilhado na sua honra e podia matar as mulheres, e ficava por isso mesmo. O movimento feminista mudou isso e, portanto, é tempo da gente impedir que de novo isso venha a passar na forma dessa proposta do ministro Moro de aceitar que, sob violenta emoção, a gente possa eliminar a vida de alguém.
Professora Lena Lavinas, ela é professora titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem uma vasta... Se eu for falar do currículo da professora, eu vou ficar aqui até amanhã, né? Então, é o seguinte... professora, eu falaria, foi muito bom a sua entrevista. Vou guardar seu contato. E, ao mesmo tempo, a gente teria muitos assuntos para debater, né? Mas, por enquanto, por breve, quero agradecer a sua participação, esse tempo que a senhora nos doou aos nossos ouvintes, que foi muito esclarecedor, e desejar a você muito sucesso nos seus estudos, na sua pesquisa, porque nós precisamos de fonte de pesquisa. No momento em que o governo, né, os governos cortam as pesquisas e nós choramos, porque pesquisa é fonte de reflexão e é contexto para a mudança da sociedade. Então, muito obrigado pelas suas palavras.
Olha, eu agradeço, eu quero parabenizar você, não só pelo seu programa, mas por esse seu posicionamento, a sua clareza, a sua lucidez, de que esse é um país que tem muitas ainda mudanças a implementar e que para isso nós precisamos de pesquisa, precisamos de autonomia universitária, precisamos ter as pessoas com liberdade para pesquisar, para expor ideias, para que a sociedade brasileira bem informada possa fazer as suas escolhas que venham a fazer do Brasil um país melhor para todos. Muito obrigada.
Um abraço, professora. Bom dia.
Bom dia.
Está aí a participação da professora. A professora que nos deu, né, a professora Lena Lavinas, muito interessante. Ela é uma pesquisadora nata, né? Então você vê que os números, os conceitos, partem com confiabilidade. Não são conceitos e situações que são ditas a vago, né? Como muitas acontecem nas redes sociais. Gente, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande do que escrevemos. E particularmente para que o conceito que as pessoas, os outros têm da gente também possa ser feito com propriedade. Então, quando falamos, precisamos ter conceitos pontuais, específicos e estudados. Então é importante que a gente coloque aqui fontes de pessoas e pesquisadores, como o dia de hoje, importante para o Dia Internacional da Mulher, com relações de pesquisa do que é e o que não é. E nós, com o papel da comunicação, deixamos para você a responsabilidade de refletir sobre isso. Não geramos opinião com conceitos pejorativos do que queremos que você faça. Nós literalmente cumprimos o jornalismo, que é refletir socialmente a notícia e que você, sobre esse ponto de vista, retire as suas opiniões. É isso que fizemos aqui na tua Rádio São Francisco. Intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.